Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Falar em sol é falar em prevenção, porque a gente sabe dos efeitos do sol para a visão de todas as pessoas, né? Então, chegou a hora de finalmente sabermos o que vem a ser a degeneração macular, com impacto principalmente na chamada terceira idade. Para isso, doutor João Passini, que é oftalmologista, já está na ponta da linha. Seja muito bem-vindo ao Amazônia Brasileira. Bom dia.
Bom dia, Mara. Como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. Olha, estamos aqui querendo muito uma tradução que faça com que a compreensão desse problema seja entendido por toda a nossa audiência. Afinal, o que vem a ser degeneração macular? É uma mácula no olho, é isso?
Não, é importante. A degeneração macular é uma doença que acomete a retina, né, que é o fundo do olho. Em especial a área central da retina, que é a área que é responsável pelos detalhes, né, que é chamada mácula. Então, a mácula é um termo anatômico da região central da retina, onde a gente vê os detalhes. Então, a doença acomete exatamente no centro da visão.
Certo. Então, se a gente começa a ver imagens distorcidas, isso pode ser um sinal de degeneração macular?
Pode ser um sinal. Nós temos, então, graduações, né? Então, uma degeneração macular no estágio leve, depois um estágio moderado e um estágio avançado. No estágio leve, a pessoa pode nem perceber, às vezes, uma pequena distorção das linhas, tal. No estágio moderado, isso já fica mais acentuado, há uma distorção maior. E no estágio avançado, aparece uma mancha preta na área central do campo visual.
Certo. Então, e aí, nesse ponto, a doença fica irreversível?
No estágio mais avançado, é difícil a gente reverter aquele estado, né? Mas, felizmente, em alguns casos, a gente consegue fazer um tratamento.
Certo.
Ressaltando que a degeneração macular, na sua forma mais avançada, é uma doença de envelhecimento, né? Então, trata-se de um envelhecimento da retina, em especial a região central.
Certo. Quer dizer que, então, a data que a gente pode, digamos, começar a se antenar para esse problema tem a ver com depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60? Como...
Eu acho que é o importante é a prevenção desde o nascimento, né? Então já faz o pré-natal bem feito, já começa as pessoas a ter consciência que anualmente deve fazer o exame oftalmológico. E a partir de uma certa idade, você falou 40 anos, eu podia já ter um alerta, né? Já começar a procurar tal. Então, o estilo de vida que a gente vai ter, essa criança vai ter, o adulto de amanhã já começa desde cedo, né? Evitar, por exemplo, você falou do sol da Amazônia, né? Então, por exemplo, o sol, ele tem um efeito radioativo ali, né? Então, ele tem uma emissão de radiações que são tóxicas à retina. Então, e a criança evitar proteger-se do sol, usar um óculos escuro, usando a filtragem da radiação ultravioleta, isso já previne já a doença no futuro, né?
Certo. Agora, além de estar relacionada ao envelhecimento, por tudo que o senhor disse, essa degeneração macular, ela também apresenta algum fator de risco, alguma coisa que potencializa o desenvolvimento da doença?
Olha, isso é extremamente importante essa pergunta. Então, por exemplo, existem fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco? Pessoas que trabalham muito expostas ao sol, fumantes. O fumante, ele tem um risco maior, né? Porque está comprovado isso. Pessoas sedentárias, né, que se movimentam, fazem pouco exercício. Uhum. A dieta também é importante. Também a pessoa que não se alimenta com verduras, frutas, né, tem uma dieta rica em gordura.
Certo.
Essas pessoas têm uma propensão maior de ter incidência de degeneração macular.
E o histórico familiar conta?
O histórico familiar conta, embora a parte genética, assim, o gene ainda é um pouco complexo, essa transmissão genética, mas existe um padrão genético que está sendo estudado, mas o importante é que, caso na família, lógico, você vai ficar mais atento.
Certo.
Existe, mas esse padrão não é muito assim estabelecido que todos vão ter, entendeu?
Certo. Eu já recomendei aqui a toda a nossa audiência, o pessoal lembra de ir no dentista quando o dente dói, o pessoal lembra de ginecologista quando tem alguma ziquezira, feridinha, coceira, mas esquece completamente do oftalmologista, né? Precisávamos fazer aí uma campanha para que as pessoas, pelo menos uma vez por ano, fossem dar uma olhadinha para saber a quantas anda. Agora, muita gente não gosta porque... O senhor está falando aí em retina, está falando na mácula e tal. E o pessoal logo fica pensando, será que vai ter que fazer aquela dilatação de pupila? Porque dá um certo desconforto, né, doutor João Passini, oftalmologista?
Mas então é o seguinte, nem sempre, a gente hoje tem um equipamento mais moderno, né, que você consegue avaliar a retina mesmo sem usar colírios mais fortes. Então, por exemplo, existem aparelhos que conseguem atravessar a pupila, menores, né? E a gente consegue até fotografar a retina, né? Tem um aparelho chamado, que tem um laser que tem um small pupil, né? Você consegue até fazer o rastreamento. Então, exames assim, de massa, a gente consegue até dar uma olhada e ver qual é o paciente que tem maior risco, e aí aquele paciente que precisa mais, a gente usaria um colírio mais forte, dilatador. Mas nem sempre a gente precisa usar em todos, né? Então, é importante... evitar aquele medo de procurar. Procure um oftalmologista que ele vai ver qual o caso que ele vai precisar usar uma dilatação ou não.
Agora, existe um teste, né, que tem um nome bastante sofisticado.
Existe um teste, que é aquela de Andersen, né, é uma tela toda quadriculada. Então, a gente pede para a pessoa olhar, então fixa um olho com ela, ele fica alguns centímetros, né, como se fosse uma tela de xadrez, assim, bem delimitada, e apresenta para cada olho. Então, com esse teste, é muito simples, a gente vai ver se a pessoa tem algum problema, ela vai notar que existe uma distorção da imagem ali no centro, então ela fica um pouco distorcida, e quando tem isso daí, é um alerta para procurar logo o oftalmologista, porque quanto mais cedo procurar, melhor, que existem alguns tratamentos que podem ser instituídos de imediato.
Certo. Agora, eu falei aqui, não sei se disse bobagem, eu queria aproveitar a sua participação no programa para esclarecer. A gente está sempre orientando para a necessidade de um óculos escuro. Agora, eu fiz um alerta à utilização desses óculos que são vendidos às pencas, pelos camelôs, que muitas vezes pioram o problema ao invés de trazer a solução, né?
Exatamente isso. A orientação que a gente faz é que compre de uma loja estabelecida, que forneça nota fiscal, que você possa ter o rastreamento de onde veio o produto, porque muitas vezes alguns óculos desses não têm a filtragem adequada da radiação ultravioleta, ou tem parcial. Então, você tem que ter essa certificação e levar o oftalmologista que ele vai poder ver se aquele óculos está com a filtragem ou não. É importante porque os óculos que não têm essa filtragem, eles podem fazer o contrário, dilatar a pupila e permitir maior entrada de raios nocivos e atingindo a retina de forma mais agressiva.
Pois é, porque o pessoal não é muito criterioso, né? E o consumidor, por sua vez, às vezes fica de olho no preço. Mas o barato sai caro, né?
Exatamente, Mara, o barato sai caro.
Às vezes é melhor ficar sem do que botar um óculos com uma lente que vai causar algum dano, não é?
Exatamente, é melhor ter cuidado. Usar uma coisa simples, também um boné, né, proteger um pouquinho a fronte, que se diminui o incidente de radiação em cima do rosto, né? E também lembrar o seguinte, mesmo no óculos, que a gente tem que ter um limite de ficar ao sol, né? Tem que ter uma proteção mesmo, e lembrar que você tem radiação ali, né? Então, tudo a acumulação dessa exposição também é importante evitar, né?
Então tá aí a recomendação de quem entende do assunto, Dr. João Passini, oftalmologista, a quem agradecemos muitíssimo a participação aqui no Amazônia Brasileira. E se a nossa audiência tiver ainda alguma dúvida, é só ligar que a gente convoca o Dr. João Passini novamente para falar dos assuntos ligados à visão, né? Nós estamos aí, inclusive, discutindo o Dia Mundial da Visão. Uns dizem que é 8 de outubro, outros dizem que é 10, 11, eu não sei, mas de qualquer forma, a data é o que menos importa, importa a prevenção, não é isso?
agradeço muito a participação e coloco à disposição de vocês para qualquer outro esclarecimento, alguma outra entrevista que vocês precisarem.
Combinado, tá certo. Eu vou botar meu óculos escuro aqui para seguir com o listão. Grande abraço.
Muito abraço.
Valeu, bom dia, bom fim de semana. Já estamos hoje, quinta-feira, amanhã sexta. Acabou-se o que era doce. Tchau.